Papo Sintonia.
Um dia com muitas datas comemorativas e agora queremos evidenciar mais um assunto em pauta nesse 10 de novembro. Hoje é o dia da prevenção e combate à surdez e por isso o programa Em Sintonia convidou um especialista para falar sobre esse assunto, sobre quais são os cuidados que precisamos ter para ter uma boa saúde auditiva, preservar essa função tão importante, evitando danos, talvez até irreversíveis. O doutor Edson Bastos, médico otorrinolaringologista, seja bem-vindo ao programa Em Sintonia. Bom dia. Olá. O Edson está nos ouvindo, já está na linha em sintonia aqui com a gente. A gente não está te escutando. Daqui a pouco, então, Ivan Marques, vamos estar com ele. Esse aqui, o doutor Edson, já está bem pronto para falar aqui aos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Estaremos com ele ouvindo as informações, as orientações, porque às vezes pequenos hábitos, né, como por exemplo o uso de alguns dispositivos, algumas pessoas colocam chave no ouvido. Você já fez isso? Quem já fez aqui isso? Ou já para limpar também o ouvido, usa todo tipo de produto, de objetos, podendo trazer danos, né, ao ouvido, à audição. Também escutar, será que escutar barulhos muito altos? O uso ininterrupto de aparelhos como fone. Agora, cada vez mais as pessoas utilizando aparelhos como celular o tempo todo, com volume muito alto. Às vezes vem até aquela recomendação: esse volume não está adequado. E mesmo assim a gente aumenta. Quem nunca fez isso aí nos seus aparelhos? Você já fez isso? Você sabe qual é o risco que você está trazendo à sua saúde? Então, manda aí a sua pergunta pelo 99681-3998. Já estamos com o doutor Edson Alivan. Bom dia. Não está nos ouvindo. A gente tenta aí a comunicação para que ele possa falar com aqui aos ouvintes da Rádio Celso. Agora sim, olá, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, estamos ouvindo. Seja bem-vindo, doutor Edson Bastos.
Isso, bom dia. Estou aqui na escuta de vocês e à disposição para falar um pouquinho sobre hoje o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez.
Exatamente, porque que a gente tem um dia no calendário não desmerecendo e não desconsiderando a importância, mas apenas para ficar mais claro e evidente para o nosso ouvinte, por que que esse assunto é tão importante que merece um dia especial no nosso calendário, doutor Bastos?
Olha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Celso, é um prazer estar aqui falar com vocês e esse dia é importante. Ele é muito importante porque a nossa audição é primordial, né? Na comunicação. Então, é por isso que foi instituído para esse dia, e esse dia foi instituído no governo do Fernando Henrique, o ministro era o José Serra, e foi por iniciativa do professor titular de otorrinolaringologia da Universidade de São Paulo, o professor Ricardo Bento. E, coincidentemente, até encontrei com ele aqui há pouco agora, nós estamos num congresso internacional, e foi criado exatamente para conscientizar a população sobre os problemas da audição, dos ouvidos, né, e as suas consequências na comunicação. Então, é importante para chamar atenção e, principalmente, para que a gente possa combater com medidas preventivas de saúde auditiva, de preservação da nossa audição.
Nós temos um número significativo, né, entre a população brasileira, estimativa de mais de 5 milhões de pessoas com algum grau de surdez. E aí a gente está falando de prevenção, hoje é um dia de alerta, mas a gente pode ter também doenças congênitas, doutor Bastos, ou seja, a pessoa que já nasceu com problema auditivo, por isso a gente tem aí o teste da orelhinha, que não sei se está muito difundido, mas que é obrigatório ser feito. Mas ali no momento em que nascemos, já dá para ter um mapeamento da nossa situação, da nossa condição, dessa função tão importante, como você salientou?
Olha, muito importante, e na realidade, o número de brasileiros que têm algum grau de deficiência auditiva, seja ela de qualquer nível, é muito maior do que 5 milhões, é em torno de 15 a 20 milhões, é em torno de quase 10% da população brasileira com algum grau de deficiência auditiva. E falando sobre as possíveis causas, a gente pode dividir em grandes grupos. Um grande grupo é a chamada surdez neonatal, é aquela criança que nasce com surdez. Isso é decorrente de problemas na gestação, tipo rubéola congênita, medicamentos que a gestante toma, hipertensão arterial durante a gestação, né, problemas de diabetes na gravidez. Então, o acompanhamento da gestante, né, é muito importante. Depois nós temos um grande problema, que é durante o parto. Então, o baixo peso, a prematuridade, os problemas decorrentes na hora do parto, tudo isso são condições que podem levar a uma deficiência auditiva, né? E lembrando também, logo depois do nascimento, infecções que a criança pode pegar, infecção e que precisa tomar medicamentos que são ototóxicos, né? São medicamentos que agridem o ouvido. Lembrando também da icterícia, a criança fica bem amarelinha, então tem que tomar banho de luz, etc. Então, são situações próximas do parto ali, às vezes é pneumonia, meningite, no primeiro mês de vida, etc. Isso pode danificar a audição. Lembrando também dos casos, como você falou, os casos de surdez congênita de origem genética. Então, também temos que fazer uma avaliação genética dessas crianças. E aí, como você falou muito bem, é muito importante, hoje já está no calendário, a realização do teste chamado teste da orelhinha. Uhum. Então, é um teste objetivo em que o profissional faz o teste do recém-nascido, e evidentemente ele não responde, né? Mas o aparelho detecta se tem uma audição normal ou se tem algum problema auditivo. E depois, na sequência, nós vamos fazer as avaliações. E depois temos outros grandes grupos, que é o grupo da criança, do adolescente e também do adulto, que eu posso falar assim que você der um retorno para a gente aí. E eu também estou à disposição dos ouvintes para responder alguma pergunta.
Sim, a Márcia, por exemplo, está perguntando se doenças como rubéola podem levar ao comprometimento da audição. E claro, sim, podemos falar sobre o comprometimento, né, da saúde auditiva na pessoa adulta.
Isso. A rubéola, uma pergunta muito importante. A rubéola, no primeiro trimestre da gravidez, ele pode danificar totalmente a audição, assim como também problemas visuais e cardíacos pela rubéola. Daí, fazer um bom pré-natal é muito importante. E depois temos as viroses da infância também, citomegalovírus, etc., e que pode também danificar a audição. Então, é muito importante tudo isso, inclusive também para as meninas fazer a vacinação da rubéola. Isso protege bastante. E a rubéola congênita é uma das grandes causas hoje de surdez neonatal, surdez que vem ao nascimento, entendeu? Bom, e em relação ao adulto, hoje, em relação à criança, a criança de 5, 8 anos, por aí, o grande problema auditivo são as sequelas das otites, né? E depois ele passa para a adolescência, na adolescência e no adulto, hoje, o que se fala muito e é muito importante, são as alterações auditivas decorrentes da exposição excessiva a ruído, como, por exemplo, utilizar um fone de ouvido muito alto. E o que é muito alto para a população saber? É muito alto quando você está com o fone do ouvido e você não consegue escutar uma pessoa a 1,5 metro de distância. Ou quando aquela pessoa que está a 1,5 metro de distância de você está escutando aquilo que está no seu fone de ouvido. Então, isso é muito alto. E isso pode danificar de uma forma irreversível alguns locais da nossa audição, como, por exemplo, as frequências agudas. E, inicialmente, é um pouco perigoso, porque a pessoa não percebe que tem perda de audição, e sim percebe que tem zumbido, aquele chiado nos ouvidos.
Pois é. Outras perguntas também chegando aqui para que a gente possa esclarecer, doutor. Por exemplo, quando procurar um especialista? A gente já fez esse exame, né, na criança, mas depois tem criança que passa toda uma vida, se ela não aparece com sintoma, principalmente a mais comum, que é a otite, a dor no ouvido, às vezes a criança que teve um banho de praia, de piscina, ela manifesta e a mãe leva no otorrino porque aquela dor que incomoda. Mas se não for assim, às vezes o trabalho preventivo, ele não acontece. Então, a gente tem aqui a pergunta da nossa querida Virginia, ela pergunta exatamente isso. Quando procurar um especialista para avaliar essa escuta? Qual é o profissional? O fonoaudiólogo ou o otorrino, ou ambos, podem fazer esse trabalho de avaliação?
Olha, é uma pergunta muito interessante e muito importante. O otorrinolaringologista é o profissional que está habilitado para avaliar, né, toda essa parte auditiva da criança e, evidentemente, depois a gente pede testes auditivos que é feito pela fonoaudiologia. Mas, por exemplo, a criança nasceu, ela faz o teste da orelhinha e ali a gente já pode detectar um grande número de problemas. Mas uma vez que passou, está tudo bem nesse período, aí vem um outro período, que é o período da infância. Então, é a criança de 3 anos, 4 anos, quando ele vai começar na escola, na alfabetização, etc. Aí precisa uma avaliação audiológica, uma avaliação da sua audição. E também, nessa fase, aquelas crianças que têm otites, que têm inflamação no ouvido, também devem passar por uma avaliação por um otorrino, que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos, para detectar algum tipo de perda de audição, algum tipo de otite e fazer o tratamento adequado, né?
Sim.
Então, respondendo mais objetivamente, por volta de 3 a 5 anos, essa criança deve fazer uma avaliação com o otorrinolaringologista e que vai fazer uma nova avaliação auditiva diferente daquela que fez ao nascimento. E também, todas as vezes que a criança tem um quadro de inflamação no ouvido, dor no ouvido, infecção no ouvido, posteriormente tem que fazer uma avaliação auditiva para ver se não ficou alguma sequela e, ao mesmo tempo, fazer o tratamento e prevenir para que essa perda de audição não se continue.
Com certeza. Agora, na pessoa, falando do adulto, também no idoso, né? Nós temos muitos ouvintes aqui na Rádio Excelsior que estão vivendo essa faixa, né? Essa faixa etária, na terceira idade. E o idoso, necessariamente, ele vai perder a audição, vai perder essa capacidade, o tempo que vai passando, os anos, o envelhecimento leva necessariamente ou não, ou isso vai depender também do cuidado, de alguma doença de base. Como é que funciona isso na prática, doutor Bastos?
Olha, essa sua pergunta é muito interessante e eu fico até emocionado, porque o idoso hoje, a atenção ao idoso, tem que ser muito importante, muito segura nesse sentido. Então, como você falou muito bem, a população brasileira, a população mundial, ela tem envelhecido, ou seja, a perspectiva de vida aumentou muito. Então, todos nós vamos passar por um processo de envelhecimento natural da audição. E quando é que isso começa? Isso começa em torno de 55 a 60 anos no homem e um pouco mais tarde, 60 a 75 anos, na mulher. Entretanto, como você frisou bem, existem algumas patologias sistêmicas gerais, algumas doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial, problemas da tireoide, disfunção hormonais, baixa de vitaminas, né? Tudo isso predispõe e piora os quadros de envelhecimento natural da audição, que chama-se de presbiacusia. Então, o que é que eu recomendo? Duas frentes de cuidado. O primeiro é com a sua saúde geral. É controlar colesterol, triglicéridos, a hipertensão arterial, os hormônios da tireoide. É controlar a glicemia de uma forma muito eficaz e segura, né? Ou seja, tem uma vida saudável, praticar exercício físico, tomar bastante líquido e, principalmente, uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação balanceada, né? Com poucas calorias, pouco açúcar, e proteína à vontade, não é? Frutas, etc. E, muito importante, a suplementação e a reposição de vitaminas. Por quê? O idoso que tem uma diminuição das suas vitaminas e dos sais minerais, ele tem um avanço maior no seu envelhecimento e, consequentemente, uma piora da sua audição, aparecimento de zumbido, aparecimento de tontura. Então, tudo isso é muito importante. E eu falo assim, que eu fico um pouco emocionado de falar muito sobre os idosos. Por quê? Porque nós temos muito a oferecer ao idoso. Ou seja, nós temos muito que fazer para prevenir, para dar uma qualidade de vida muito melhoram a saúde auditiva. E isso passa por uma avaliação de um especialista que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos. E falando especificamente dos adultos, dos idosos, né, isso passa muito pela reabilitação auditiva através dos aparelhos auditivos.
Garantir, né, esse idoso, essa condição de poder ter acesso a todas essas tecnologias, né? A gente sabe que tem muito preconceito ainda com relação ao uso, muitas vezes, do aparelho, e também as pessoas em saber lidar com esse idoso, fazer o diagnóstico, aquele idoso que está apresentando essa dificuldade de escutar, as pessoas só gritam com esse idoso, mas não levam para fazer uma avaliação e para fazer os cuidados devidos, não é isso, doutor Bastos?
Exatamente. Então, todos nós, né, devemos, como eu falei anteriormente, os cuidados com a saúde geral. Por exemplo, os pacientes que têm algum tipo de alteração de glicemia, de pressão arterial, etc., tudo isso danifica muito a audição. Então, eu recomendo, né, além desses cuidados todos com a sua saúde geral, controle do peso, praticar atividade física, alimentação saudável, eu recomendo, além de tudo isso, uma avaliação com um especialista que tem experiência no tratamento das patologias dos ouvidos para que a gente faça a chamada prevenção. E como é a prevenção do idoso, uma vez que a gente não pode parar de envelhecer, né? Parar de viver? Então, nós temos medicamentos que aumentam a oxigenação cerebral e, consequentemente, também aumenta a oxigenação do ouvido interno, e isso faz com que melhore a saúde auditiva daquele idoso, principalmente numa característica chamada de discriminação, de entendimento, porque um problema maior também que tem, às vezes a pessoa escuta e não entende. Então, um tratamento é medicamentoso, o tratamento também com um medicamento chamado antioxidantes, né, que são vitaminas, né, e tem agora os medicamentos mais novos que têm um grande poder de acabar com o chamado estresse oxidativo, que causa dano à nossa audição. Então, isso é tudo muito importante. E, além dessas reavaliações auditivas, a reabilitação. E a reabilitação, pessoal, e os nossos ouvintes aí, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. A reabilitação auditiva no idoso é muito importante. Por quê? Porque o idoso que não escuta bem, anota aí, ele vai para o isolamento social, ele vai para a depressão, ele vai para a baixa da autoestima, baixa da cognição, ou seja, da sua inteligência. Então, ele vai para um processo de degeneração de comunicação. Então, é muito ruim. E hoje, graças a Deus, nós temos as soluções. E qual é a solução? Ora, quando você tem um problema visual, você põe um óculos. Quando você tem um problema de dificuldade de andar, você tem a cadeira de roda, você tem uma muleta, né? Quando você tem um problema no joelho, você pode botar uma prótese, etc. E quando você tem um problema auditivo e que não consegue resolver ou com cirurgia ou com medicamento de uma forma contente, nós temos uma grande solução, que são os aparelhos auditivos. E os aparelhos auditivos hoje, eles têm uma tecnologia muito boa e que tem um som muito natural, muito próximo, né, de uma audição perfeita. E eu costumo dizer aos meus pacientes, falar assim, olha, o aparelho auditivo é extraordinário, espetacular, mas não é a audição de Deus. A audição de Deus, só Deus. Mas é muito próximo de uma audição confortável, de um som natural. E observe bem, o idoso que ele tem uma perda de audição e que ele é reabilitado de uma forma correta e adequada, ele muda totalmente a sua trajetória de vida, ele passa a ser mais feliz, mais comunicativo, né? As pessoas procuram conversar mais com aquela pessoa, etc., etc. Porque quem não escuta bem, naturalmente vai para o isolamento social.
Que coisa linda, né? Esse comprometimento, esse amor, quando a gente ouve um médico tão comprometido, né? E que faz um trabalho realmente de atendimento, olhando a pessoa, não só a patologia. A gente fica também aqui emocionado em saber como é importante receber esse nível de atendimento e de atenção. Então, idoso, qualquer pessoa, né? Com algum tipo de necessidade especial, baixa audição, ou a pessoa que é surda, né, totalmente, ela merece a nossa atenção, o nosso acolhimento, políticas públicas de atendimento para essa pessoa, cuidar da saúde e acesso a toda e qualquer tecnologia que possa devolver não só essa função, mas também a sua possibilidade de estar vivenciando a sua vida social, a sua vida afetiva, familiar, ter mais vida plena, que é o que a gente quer e deseja para toda a nossa audiência, para todas as pessoas. Muito obrigada, doutor Bastos, foi uma alegria te ouvir. Doutor Edson Bastos, médico otorrinolaringologista, foi o nosso convidado de hoje, nesse Dia Nacional de Prevenção e Combate à Tourette. Obrigada, tenha um excelente dia.
Eu gostaria de falar mais um pouquinho aí, eu tenho um canal no Instagram chamado Edson Bastos Conto Otorrino, e lá eu dou muitas dicas de saúde auditiva, eu oriento as pessoas, e eu acho muito importante, a gente pode fazer um canal de comunicação, e eu estou à disposição para responder as perguntas.
Com certeza. Obrigada, então. Mais um canal aí, sempre canal de informação, é muito bom. O programa de hoje fica por aqui, amanhã estaremos de volta.